11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Bola em campo, já soou o apito para o pontapé inicial e vamos ao jogo. Está na área o 11 minutos. Já passamos para a escalação da dupla de ataque do 11 minutos de hoje. Gesiel Carvalho, nosso centroavante. Mais uma vez, Gesiel, bom dia.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E hoje tem estreia no 11 minutos Futebol Clube, liberado pelo Grêmio. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, veste pela primeira vez a nossa camisa, Nilo Bairros. Bom dia, Nilo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, José. Bom dia aos ouvintes também.
Pois bem, a Copa do Mundo está chegando. Faltam 269 dias para a abertura do Mundial de 2014 e os estádios estão ficando bonitos para receber os jogos da Copa. Alguns, como o Mané Garrincha e o Maracanã, já estão sendo usados no Campeonato Brasileiro. Outros estão a caminho, entre eles o Itaquerão em São Paulo e a Arena das Dunas em Natal. Nilo Bairros, você já conheceu in loco, ao vivo, alguns dos estádios que vão ser usados na Copa?
Não, depois de pronto, Adriano. Estive durante a construção em dois deles, pelo menos, e acho que eu percebo que alguns dos estádios, o Gesiel certamente poderá confirmar ou então tem outra opinião a respeito, mas o de Recife, por exemplo, foi inaugurado, né, durante os jogos na Copa das Confederações, me parece que Espanha jogou lá, Uruguai, enfim, e logo depois houve o estádio que houve melhoras depois da inauguração e vem melhorando, ou seja, os estádios eles começaram com uma cara e na Copa das Confederações e tem mudado a cara, naturalmente, porque tem uma outra etapa para serem finalizados. Mas esses são os bons exemplos, né? Os exemplos ruins vêm, eventualmente, de estádios como o da Arena das Dunas, né? Que nós sabemos é o mais atrasado, e temos uma situação complicada. É certo que será completado, pelo menos dentro da previsão, mas preocupa na medida em que nós estamos ainda sem a praça de esportes necessária, okay, para a Copa do Mundo, né?
Gesiel Carvalho, você que praticamente virou sócio aqui do Mané Garrincha em Brasília, assistiu vários jogos do Mané Garrincha, além do Mané, você conhece outro estádio?
Eu conheci o de Recife, Arena Pernambuco, mas não cheguei a entrar. Da vez que fui a Pernambuco, passei por São Lourenço da Mata, em frente ao estádio, ele já estava terminado, mas não cheguei a conhecer, entrar, assistir jogos, como fiz aqui no Mané Garrincha. Isso que o Nilo falou é muito verdade. No caso da Arena Pernambuco, ele foi durante muito tempo um dos mais atrasados até receber o cartão amarelo da FIFA, com a possibilidade inclusive não sediar a Copa das Confederações, e a partir daí as obras deslancharam e o estádio realmente está bonito. O problema de mobilidade que foi no início dos jogos com relação à questão da chegada até o estádio, porque ele realmente é muito distante do centro da cidade do Recife, mas as linhas de metrô, depois dos primeiros jogos, resolveram esse problema. A questão lá realmente é essa distância e a questão da mobilidade também.
Ok, se os estádios vão bem, obrigado, pelo menos alguns estádios, os clubes brasileiros vão mal. Esse é o alerta do senador Francisco Dornelles, do PP, do estado do Rio de Janeiro. Dornelles defende a reabertura dos prazos para que os clubes façam adesão à Time Mania, loteria administrada pela Caixa, em que parte dos recursos arrecadados vai para o pagamento de dívidas dos clubes com o fisco.
A Câmara dos Deputados rejeitou o artigo que já havia, sobre o qual já havia um consenso, que tratava do Time Mania, deixando numa situação complexa associações esportivas de futebol que precisavam, com essa possibilidade, entrar no parcelamento, inclusive equilibrar suas finanças para pagar salários. O Brasil corre o risco de chegar em 2014 com a pléiade de estádios e sem time de futebol.
Aí, portanto, o senador Francisco Dornelles, sobre a preocupação dele em relação às finanças dos clubes, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que a possibilidade de se reabrir o prazo para adesão à Time Mania deve ser incluída numa medida provisória em discussão aqui no Congresso Nacional. Nilo Bairros, se os estádios aí já estão com padrão FIFA, não se pode dizer o mesmo dos clubes.
É, aí nós temos uma coisa que é muito nova e uma coisa que é muito velha, né, Adriano? A novidade vem dos estádios, realmente praças esportivas muito bem desenhadas, mas a realidade dos clubes já vem de muito tempo nessa precariedade, né? E a própria Time Mania foi uma forma, uma loteria criada aí para tentar, né, colocar os clubes nos eixos, mas acho que o fundamental agora é a discussão da contrapartida, né? A tal transparência nas contas dos clubes, a tal transparência dentro das federações, inclusive, talvez uma nova visão sobre o futebol como negócio, como paixão nacional, também respeitado justamente porque é uma paixão nacional, mas o fato é que o governo, me parece que agora pensa em contrapartidas mais bem definidas, o que, para mim, pelo menos, é fundamental para lidar com essa nova realidade, com vistas ao estatuto do torcedor, com vistas também à organização das contas e em relação à receita, em relação às federações estaduais. Né?
Gisele Carvalho, nós temos aí potências como Barcelona, Manchester United, só que eles têm menos torcida, por exemplo, do que um Flamengo, um Corinthians. Será que dá para vislumbrar num futuro talvez distante que esses times brasileiros aí cheguem pelo menos perto do equilíbrio financeiro desses grandes clubes da Europa?
Pois é, Adriano. Esses times muitas vezes não têm a torcida que tem os times de futebol. A paixão aqui realmente é muito grande, mas eles têm uma coisa muito importante para o negócio, para o business, que é exatamente a administração eficiente, a transparência, a prestação de contas, a organização do calendário de jogos. Tudo isso é que faz potências como o Barcelona, como o Arsenal, como o Manchester United, times superavitários. E o que falta exatamente no futebol brasileiro é essa consciência de que o futebol é um grande negócio que tem que ser rentável. Não é só encher os estádios, não é só ter torcida, é ter viabilidade econômica. Então, a gente falou, inclusive, em alguns programas anteriores sobre essa questão da perpetuação de dirigentes esportivos, a falta de transparência. Então, eu acredito que essa questão até da Time Mania mesmo e de outras coisas que podem acontecer para ajudar o futebol brasileiro, mas o próprio futebol tem que se ajudar nessa questão de se organizar como negócio que deve ser rentável e tem que dar lucro, tem que dar dinheiro.
Muito bem, falamos aqui de Copa do Mundo, falamos da situação dos clubes brasileiros. O nosso árbitro Anderson Mendanha já está olhando para o cronômetro, porque hoje o nosso tempo está apertado. Então vamos fazer um lançamento de profundidade e passar a bola para o Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada nesse final de semana da Série A do Brasileirão. Ô Nilo, você na sua estreia aqui no 11 Minutos já vai ter que falar da derrota do Grêmio em casa, Nilo, para o Atlético Mineiro, do Ronaldinho, grande desafeto da torcida tricolor gaúcha.
E é verdade, Adriano, até para retificar, eu conheci o estádio já pronto para a Copa do Mundo, Mané Garrincha, justamente no jogo do Grêmio, né, contra o Flamengo.
Vaiou o Ronaldinho Gaúcho quando ele pegava na bola? Quando você tava...
Pois é, não, mas o fato é que em relação ao jogo de ontem, eu acho que é mais um daqueles jogos que são, não, que dão um reflexo do que é o Campeonato Brasileiro, de fato. Vários times aí vêm se despedindo, de certa forma, da competição para ser campeão brasileiro. Nós temos aí o caso do Corinthians, que agora passa por dificuldade na medida em que perde pontos. Nós temos o caso do Grêmio, que perde pontos. E cada vez mais os dois times, Botafogo e Cruzeiro, arrancam e vão à frente, o que vai dando um novo desenho para o campeonato. Não se pode dizer muita coisa, porque nós temos muitas rodadas pela frente ainda.
Mas o 17 fato é que, rodadas.
O fato é que nós temos aí a depender das duas rodadas que vem por aí, quarta e domingo, pode haver a confirmação na medida em que o Cruzeiro vai enfrentar o próprio Botafogo no Mineirão, o que pode significar aí perda de pontos, é o chamado jogo dos 6 pontos. Né, e por isso mesmo o Grêmio perdeu uma grande oportunidade, justamente por causa desse confronto direto da quarta-feira entre Cruzeiro e Botafogo.
O Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense no sábado por 1-0 no Mineirão. O Botafogo, fora de casa, ganhou do Santos 2-1 na Vila Belmiro. Isso, o jogo de domingo. Gisele Carvalho, você acha que a disputa do título está resumida entre Cruzeiro e Botafogo agora? O Grêmio saindo do páreo com essa derrota do Atlético Mineiro?
Olha, Adriano, está se desenhando assim, né? O Cruzeiro continua ganhando os jogos que tem que ganhar, embalado, isso é muito importante, dá confiança para o time que já está na dianteira, e o Botafogo sem deixar o Cruzeiro se distanciar muito. Então eu acredito que pelo desenho do campeonato vai se delineando exatamente Cruzeiro e Botafogo como aqueles que irão brigar diretamente pelo título, né?
Ok, então temos aí no G4 Cruzeiro, Botafogo, Grêmio, Atlético Paranaense. Do outro lado da tabela, Vasco, que entrou ontem na zona de rebaixamento, perdeu do São Paulo 2-0 lá em São Januário. Depois do Vasco vem Portuguesa, Ponte Preta e Náutico. Nilo Bairros, queremos agradecer muito a sua participação aqui no 11 Minutos. Esperamos que na sua próxima participação você possa falar de uma vitória do Grêmio.
Obrigado, Adriano. Eu também espero, mas de qualquer maneira o campeonato ele está bastante concorrido ainda assim, porque tem outras competições ali no grupo do G4, de cima o grupo do Z4 lá embaixo, e o campeonato ainda promete muitas emoções. A gente também espera falar dessas emoções numa próxima oportunidade. Obrigado a todos, um grande abraço.
Obrigado, Nilo. Obrigado, Gesiel, também por sua participação.
Abraço grande, Adriano.
Obrigado, Isaura, nossa capitã aqui, colocando sonoras, colocando vinhetas, gravações. Obrigado, Anderson Mendanha, nosso árbitro. E hoje, Mendanha, 11 minutos aqui, hein? Cravados no nosso quadro.